prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, amigo do Prosa Rural. Aqui quem fala é o Jorge Macau. Este é um programa especial e está dirigido a todas as regiões do Brasil. Estou aqui com três convidados e vamos conversar sobre o lançamento da BRS-FC 415, cultivar de feijão carioca, desenvolvida pela Embrapa. Estão aqui comigo especialistas do Centro de Pesquisa que fica em Santo Antônio de Goiás, a Embrapa Arroz e Feijão. São eles: o pesquisador Leonardo Cunha Melo, um dos responsáveis pelo desenvolvimento da BRS-FC 415 e que atua em temas como produção de sementes e cultivares de feijão comum, e os engenheiros agrônomos Luciene Camarano e Pedro Henrique Sarmento, que trabalham na área de transferência de tecnologia. A BRS-FC 415 de feijão carioca se destaca pelo escurecimento lento dos grãos, qualidade comercial, além de resistência a doenças de solo e potencial produtivo, chegando a 4 mil quilos por hectare. Essa cultivar está sendo lançada esta semana no Show Rural Copavel 2023, em Cascavel, no Paraná.
Um dedo de prosa.
E eu começo lançando uma pergunta para o pesquisador Leonardo Cunha Melo. O que de mais interessante esta cultivar, a BRS-FC 415, tem a oferecer aos produtores?
Bem, essa cultivar, a gente tem uma grande expectativa com ela, porque ela tem potencial para ser um novo marco no mercado de feijão. É uma cultivar que tem muitas características positivas, que melhora as cultivares que a Embrapa já tinha anteriormente no mercado. Hoje a referencial de cultivar de grão carioca da Embrapa é o BRS Estilo, que é um das cultivares mais plantadas, mas que tinha duas deficiências, que era o grão escurecia após o armazenamento e também tinha uma suscetibilidade à murcha de fusário que inviabilizava ou dificultava o plantio em pivôs antigos com muitas doenças de solo. A FC 415 vem cobrir essas duas deficiências da BRS Estilo, porque ela apresenta um escurecimento lento, ou seja, você pode armazenar até por 6 meses que essa cultivar mantém a cor original do grão, sem depreciar o seu valor comercial e o produtor podendo vender pelo preço de recém-colhido, e apresenta alta resistência à murcha de fusário, viabilizando o plantio em pivôs centrais, principalmente os pivôs mais velhos. Então, por a gente estar colocando ela num posicionamento da BRS Estilo com características superiores, a gente tem muita expectativa que ela consiga abranger uma grande parte do mercado, e atenda às necessidades dos agricultores.
Certo, agora vamos ouvir aqui a opinião do Pedro Sarmento, que está diretamente em contato com produtores, com sementeiros que produzem sementes das cultivares que a Embrapa lança. Pedro, essa cultivar, a BRS-FC 415, ela tem um apelo muito forte junto aos sementeiros?
Jorge, muito forte. A gente tem percebido nos últimos 5 anos um crescimento expressivo de demanda por cultivares de escurecimento lento. Então, de norte a sul, se você vai em Unaí, você vai no Mato Grosso, você vai aqui em Minas, claro que em algumas regiões a gente ainda encontra uma variedade de demandas, muita gente plantando pérola, muita gente plantando o próprio estilo, mas no grosso modo, assim, vamos dizer, existe uma demanda muito forte por cultivares de escurecimento lento. E cultivares que sejam agronomicamente superiores, porque geralmente as cultivares de escurecimento lento, até então lançadas, elas eram plantas, vamos dizer assim, com uma arquitetura pior, com uma resistência a doenças pior. E essas agora mais novas, inclusive a 415, ela traz esse benefício de ser uma planta melhor também. Então a gente está agregando tanto a parte industrial, qualidade de grão, quanto a parte da planta agronômica superior.
Certo, agora falando sobre a pesquisa em si, essa cultivar está sendo indicada para 20 estados, não é isso? 20 estados brasileiros. Durante a pesquisa, são feitos testes em cada um desses 20 estados? Como é que é essa parte, assim, para a gente entender um pouquinho?
Sim, ela está sendo indicada para praticamente todas as regiões produtoras do Brasil, né, regiões produtoras de feijão. A Embrapa é o único programa brasileiro de melhoramento que tem a missão nacional, que desenvolve cultivares desde Pernambuco até o Rio Grande do Sul. Todas as outras empresas, públicas ou privadas, elas são mais regionais, né? Indicam cultivares para regiões mais específicas, mais localizadas. A Embrapa não, ela tem a missão nacional e as suas cultivares, a grande maioria, são lançadas e recomendadas para todo o Brasil. Apesar que a gente, recentemente, tem trabalhado mais fortemente com posicionamento. Apesar de elas serem recomendadas para o Brasil todos, tem condições, tem épocas de plantio, tem regiões onde elas se destacam mais. Então a gente está começando a posicionar as cultivares por região. Mas ela pode ser plantada e está recomendada, está no zoneamento agrícola de todos esses estados, desde o Nordeste até no Sul do Brasil. E nós fazemos teste em todas essas regiões. O mapa, ele tem normas e regras de recomendação das cultivares que você tem que cumprir para você registrar para determinado estado. Então, você não precisa ter ensaios em todos os estados, basta você ter em todas as regiões. O feijão tem, hoje são quatro regiões, tem a região Sul, os estados do Sul, tem a região Central, a região Nordeste e a região Norte. O norte é pouco importante para o feijão, a produção é mínima, então a gente não tem trabalhado com recomendação para a região norte. Mas para a região nordeste, central e sul, a gente recomenda. Então eu não preciso ter ensaios em todos os estados do sul. Eu tendo em alguns estados e uma quantidade de ensaios que representam os outros, eu posso recomendar para toda essa região. E aí é isso que a gente tem feito, né? Ensaios representativos em todas as regiões.
Bom, agora eu gostaria de fazer uma pergunta ao Pedro Sarmento. Você que lida com transferência de tecnologia na Embrapa Arroz e Feijão, conte pra gente quais são as estratégias para conseguir a adesão de plantio de cultivares como essa que está sendo lançada agora, a BRS FC415.
A gente pode pensar desde os dias de campo, né, que a gente faz, mostrando as cultivares, mas sempre posicionando para cada época a melhor cultivar. Então, vou te dar um exemplo. No Paraná, a gente sabe que as cultivares têm que ter arquitetura mais ereta, têm que ter uma tolerância maior para antracnose. Então, a gente faz já esse posicionamento focando nessas características para essa região. Aqui para Goiás, tem muito plantio em pivô. A gente sabe que precisa de uma cultivar que tenha uma boa resistência a doenças de solo. A arquitetura é importante, mas não necessariamente a gente consegue manejar melhor. Então, assim, dependendo das características da cultivar e das demandas dos produtores, a gente consegue fazer esses ajustes e aí usamos várias estratégias, né? Desde de parcerias, os dias de campo, os eventos. Então, a gente vai trabalhando mais ou menos nesse sentido aí.
Num evento como esse do Show Rural Copavel 2023, como é que vocês traçam estratégia de disseminação dessa cultivar?
Olha, nesse caso a gente está fazendo um esforço até mais estratégico. Nós estamos com uma quantidade boa de sementes já disponível com 5 sementeiros. São sementes Marambaia, JHS, Campolina, Aliança e IBJ. Então esse pessoal vai estar lá com a gente, né? Nós vamos ter já a semente disponível para os produtores. No dia 7 vai ser o lançamento da cultivar. Nós vamos estar com um plot, vamos ter um plot lá no Show Rural Copavel, que tradicionalmente é um dos principais eventos que inaugura o calendário agrícola brasileiro. E existe toda uma estratégia, um cronograma, né? Tem a parte de promocional com as mídias, desde camiseta a vídeo para o Instagram. A gente está organizando tudo para poder, durante o ano todo, divulgar e promover o 415.
Nesse caso, onde é que a Embrapa quer chegar com essa cultivar? Luciene, pode responder?
A Embrapa quer ocupar um lugar no mercado, né? Porque desde o lançamento de um material que a Embrapa, de escurecimento lento também da Embrapa, que é o BRSMG Madrepérola, a Embrapa não ocupava, né, essa parte do mercado que é designada para os grãos de escurecimento lento. Então, com a 415, nós vamos entrar para valer no mercado, né, e vamos participar, né, desse filão aí, né, e trazer para a empresa esses royalties, né, e também atender o mercado, que eu acho que é mais importante. Se a demanda existe, a Embrapa está pronta para atender, a Embrapa está antenada com as demandas do mercado, tanto da indústria, quanto do consumidor final, quanto dos sementeiros. Então, a gente está sempre tentando atender o mercado, e nisso a 415 vai fazer com excelência.
Quando chega ao mercado uma cultivar como essa, BRS FC 415, significa que a Embrapa já percorreu um grande caminho de pesquisa, de estudo, né, até chegar a essa parte. E isso tem a ver com o programa de melhoramento genético de feijão comum da Embrapa. E o senhor, o pesquisador Leonardo, o senhor é o líder desse programa. Fala um pouquinho sobre isso.
Tá, Jorge. Gostaria só de reforçar o que a Luciene colocou, né, sobre a nossa expectativa com a FC 415. Ela é imensa, ela é muito grande. A nossa expectativa é que ela possa ser uma líder de mercado no grão carioca, né? Porque ela realmente, como a Luciene já comentou, ela traz aquilo que o mercado está demandando atualmente, né? Casou muito o momento de lançamento dela com a demanda no mercado. Então a gente acredita que essa cultivar, ela tem potencial para ser a líder de mercado no segmento carioca, que representa quase 70% de todo o volume de feijão. E assim, a questão do programa de melhoramento, né, como você colocou anteriormente na pergunta para mim sobre a questão da recomendação, da avaliação, isso é um grande diferencial da Embrapa. A Embrapa tem uma rede de avaliação muito robusta. Então, a gente, para fazer um lançamento de uma cultivar, por exemplo, igual a da 415, ela foi avaliada em 80 experimentos por 2 anos em regiões desde o Nordeste até o Rio Grande do Sul. Isso é muito difícil de você conseguir. A maioria das empresas de melhoramento de feijão lançam com 30 ensaios de recomendação, a Embrapa lança com 80. Isso dá uma consistência, dá uma segurança para o produtor, né? Que pode realmente confiar nessas cultivares. Elas são consistentes, elas dificilmente elas têm um problema que acarreta uma perda muito significativa de produtividade. Né? Elas têm uma média que elas garantem, e em alguns locais elas podem atingir valores acima das principais cultivares do mercado. Então, é um programa bastante diverso, que também trabalha com muitas características, né? Trabalha desde a parte de qualidade de grão, de resistência à doença, de perdas na colheita mecânica, de ciclo, né? A única empresa que tem a cultivar super precoce de feijão, com 65 dias de ciclo, né? E a gente trabalha muito com melhoramento focado no curto prazo, mas também no médio e no longo prazo, porque nós temos o maior banco de germoplasma de feijão do Brasil e o terceiro maior do mundo. Isso dá uma possibilidade, um potencial de ganhos, de gerar inovação muito forte, né?
Bom, eu gostaria de agradecer aos convidados deste Prosa Rural Especial, o pesquisador Leonardo Cunha Melo e os engenheiros agrônomos Pedro Sarmento e Luciene Camarano. Neste programa falamos sobre o lançamento da BRS FC 415, cultivar de feijão carioca, desenvolvida pela Embrapa, mais precisamente no Centro de Pesquisa Embrapa Arroz e Feijão, em Santo Antônio de Goiás. Para mais informações, acesse o Serviço de Atendimento ao Cidadão, SAC, ao pé da página da Embrapa na internet, www.embrapa.br. O Prosa Rural agradece a todos e até a próxima.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
O Prosa Rural é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro, edição e apresentação, Jorge Macau. Técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa Arroz e Feijão.